Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Muito boa noite pra eles, que é o contrário dos argentinos não vieram de barcos. Francisco Bosco, João Vicente, muito bom. Sempre, sempre um prazer, sempre. Que gostosinho. Bom,
prazer é nosso.
Para com isso, ó. Quem também não veio nem de barco, nem de carro, nem de nada, ele simplesmente acabou que não veio. Emicida, muito boa noite, meu Sansão.
Ele que não vem há 2 anos.
Há 2 anos que não vem. Que bonito isso, hein? Esse avatazão aí.
É porque eu não posso ficar longe de São Paulo, que eu coloquei meu nome na lista da xepa, entendeu? Se eu sair e a mulher ligar, eu tenho que estar em 10 minutos no posto, não perca a vaga da vacinação. Então eu tô ficando pertinho, vocês me desculpem.
Mas não vai vacinar de chinelo, não, gente. A vacina merece um tênisão, você não acha?
Nada, tô perto de casa. Isso é pra mostrar que eu tô à vontade. Que verdade. Eu confio nas farmacêuticas.
É, achei um pouco chato, porque geralmente quando vem um convidado, ele bota o sapato. E hoje ele não botou
o sapato.
Mas
é porque ele tá tão à vontade com a nossa convidada. É, ela é tão de casa, ela é tão tranquila. Ah, tô salvando você, Emicida. Porque pra engrandecer nossa noite, ela veio direto do jornal hoje, Maju Coutinho!
Querendo arranjar treta,
assim,
não, o chinelo dele pra mim é um salto alto, é uma honra.
Isso aí, muito bom, não tem bronca.
Obrigado, obrigado, Maju, obrigado.
Mas olha aqui, a Maju sabe bem, de um ano pra cá, o jornalismo tem comunicado notícias muito difíceis, né? A gente debate como é estar nesse lugar do portador das más notícias. Como é que é lidar com essa necessidade do jornalista de se manter firme? A Flávia Oliveira, por exemplo, semana passada chorou ao noticiar a morte da Kathleen Romeu. E na nossa vida, tem jeito melhor ou jeito pior de dar uma notícia ruim? Hein? Que você fala aí, participa na hashtag Papo de Segunda no GNT. Mas você já apresentava notícia triste muito antes de ser modinha aí na pandemia, né? Mudou a maneira de dar essa notícia, de lidar com a notícia nesses tempos pandêmicos?
Não, acho que não mudou a maneira de dar notícia, não. Mudou a intensidade com que elas chegam, o Fábio. Porque, assim, eu lidava, obviamente, com um cardápio que geralmente é pesado, é de política, no Jornal Hoje. Mas com a pandemia, a gente fincou o pé nessa questão da doença, das mortes, quase praticamente todo dia. Então, é uma intensidade, é uma carga tão forte de notícias ruins que mudou a maneira de eu lidar, de eu me blindar dessas notícias ao final da jornada, assim, porque são 80 minutos de jornal, praticamente boa parte do jornal falando sobre a pandemia, porque é a realidade que está aí na nossa porta. Então, como é que você faz isso de uma maneira que não fique piegas, porque você não pode entrar nessa notícia de uma maneira que eu desabe toda vez, e também de uma maneira que eu não pareça que estou muito distante, que não estou nem aí com a situação. Então, é sempre um linear, assim, é muito difícil. Cada dia é um dia, cada dia é uma maneira, cada dia bate de um jeito. São tempos difíceis que eu acho que só quando chegar lá para frente, quando eu olhar para trás, é que eu vou conseguir fazer a avaliação mesmo desse período de notícias tão trágicas.
Mas você acha... Posso fazer uma pergunta, só porque tem uma coisa que ela falou? Eu tenho uma curiosidade. Como é que você faz para se blindar? Como é que você inventou na sua vida maneiras do seu trabalho não influenciar negativamente na sua vida pessoal? Assim, tem algum ritual, alguma chavinha que você desligue? O que você faz?
Aí eu medito, né? Eu acho que meditação ajuda muito, faço terapia, falo disso sempre, sobre terapia, tratar da saúde mental, que eu acho importantíssimo. E assim, eu sei, a gente quando jornalista já sabe que faz parte do nosso trabalho você noticiar e ter várias notícias que não são agradáveis. Então você já tem uma armadura para isso que faz parte, é inerente à profissão, né? Agora, nesses tempos bravos mesmo, João, é meditação e um pouco de afastamento, assim, eu assisto ao noticiário, eu leio o jornal, mas chega uma hora do dia que eu não vejo mais, senão eu não aguento, fica muito pesado, inclusive, para mim, assim, é difícil de processar.
Francisco, os povos antigos, olha que bonita essa informação dos povos antigos, eles tinham o costume de matar quem trazia as notícias, o famoso kill the messenger, né? A gente, o ser humano tende a odiar um pouco o carteiro, a pessoa que está trazendo essa notícia?
Cara, eu gostei dessa questão, porque a princípio, né, Maju, acho que não tem nada mais diferente de um jornalista do que o mensageiro dos povos antigos, né? O mensageiro do povo antigo, ele era um membro de uma comunidade que tinha o papel de levar para uma outra comunidade uma certa decisão. Por exemplo, duas comunidades em conflito que estavam negociando se iam entrar em guerra ou se iam tentar uma solução pacífica. O mensageiro é o que ia levar a posição de um rei, por exemplo, né? Então, don't shoot the messenger, né? Não mate o mensageiro, era porque havia o reconhecimento de que o mensageiro era uma função importante para as duas comunidades. Era um embaixador de uma palavra ou pacífica ou que acirrasse o conflito. Mas se você matasse ele, você gerava prejuízo para as duas comunidades. Você perdia esse embaixador.
Perdia o diálogo, né? Porque o próximo messenger não ia querer.
Exatamente. Acabou. Se você mata um mensageiro, acabou o mensageiro.
Te agradeço por esse trabalho, mas
exatamente.
Eu prefiro
não. Pois é. O jornalista, ele não é um membro de uma comunidade que leva para outra comunidade uma decisão. O jornalista, ele é o narrador de um problema interior a uma única comunidade. É completamente diferente. Porque de um mensageiro, não se espera que narre um problema, se espera que apresente uma decisão. De um mensageiro, não se espera os métodos que o jornalismo tem para tentar se aproximar da verdade, para tentar ter uma interpretação do fato, né, que leve em conta as diferentes perspectivas, uma apuração a mais rigorosa possível. Isso é o método profissional do jornalismo, né? O que está acontecendo de uns anos para cá, e aí como quase tudo no Brasil de hoje, isso remonta a 2013 também, né? Tem uma divisão social tão profunda no país que o jornalista passou a ser, por boa parte da sociedade, percebido como se fosse um mensageiro. Não como alguém que exerce o lugar difícil de narrar os problemas no interior de uma comunidade, né? Mas como alguém que supostamente tem um lado e que está apresentando uma perspectiva adversária ao outro lado. Daí tantas agressões a jornalistas como a gente tem visto desde essa época, né?
E só um parênteses.
Da Maju.
A Maju quer falar?
Não.
Vai, fala.
Pode, rapidinho. Sabe que não? Eu tava pensando aqui vocês falando que é mais complicado, eu acho que nessa era da pandemia, tem sido mais doloroso para mim do que lidar com as fake news, com as notícias pesadas, são as fake news. Porque esse trabalho de ter que desmentir é uma coisa assim, que no começo da minha carreira era inconcebível. A gente não tinha fato ou fake, você não tinha que ficar desmentindo. E esse trabalho é desgastante e é dolorido. E é dolorido, inclusive, quando você percebe que pessoas escolarizadas com o ensino superior completo caem no conto da fake news e você tem que desconstruir isso, tendo como escopo, lembrando aqui, de todo o trabalho pesado, de todo o caminho duro que o jornalismo profissional faz para colocar uma informação apurada no ar, né? Porque eu estou lá, a mensageira, no jornal Hoje, mas teve uma equipe atrás que checou tudo, que falou, que ouviu os dois lados, para depois essa informação ser divulgada. Então, quando você vê esse trabalho sendo desmerecido e desconstruído com a indústria da fake news, isso, assim, dá arrepio, dói na alma.
A gente tem um compilado agora de quando os jornalistas deixaram a imparcialidade de lado e mostraram seu lado pessoal, suas emoções. Vamos ver.
Eu acho que todo mundo tem que agradecer um pouco ao Paulo Gustavo. Eu agradeço que quando ele colocou naquele filme dele lá de 2013, que ele conta para a mãe que é gay, e aí minha mãe contando que assistiu o filme achava graça. E naquela época eu não tinha me assumido para minha família. E eu pensava o seguinte, se a minha mãe, vendo uma mãe aceitando um filho gay rindo na TV, ela vai me acolher quando eu contar. E como esse cara, né, mexeu com a vida da gente e me ajudou, porque eu falava, minha mãe ria dessa história, vai me acolher. E se ajudou a mim, imagina quanta gente não ajudou por aí, né?
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos no Brasil. Sim, a Itália é o primeiro país no mundo a entrar em quarentena. Todos os países da União Europeia já registram casos. O governo espanhol suspendeu as aulas por 2 semanas.
É muito triste isso tudo que a gente tá. Tava até falando com o Caio fora do ar, dá até vontade de chorar, mas...
Não, não, tem que ter um pouco de extravasar.
Fica firme, querido. Fica firme.
A sensação que eu tenho com a Covid é que os relógios foram antecipados, né? Inclusive para essas pessoas, que não era a hora dessas pessoas. E... você tira delas, dessas crianças, o afeto, né, da mãe. Então, eu vou devolver para você, Cris.
E aí, Lilian, você me permite uma observação pessoal? Desculpa, Lilian, é porque há quase 2 meses, a minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19. Eu tô falando contigo porque você é minha amiga, tem o mesmo nome da minha mãe, Lilian, e ela ficou mais ou menos um mês internada.
É absurda a recorrência com que isso acontece na nossa cidade, Flávia. Flávia emocionada, claro.
Maria, muito difícil, sabe? Você me desculpa, mas eu sei o que é ser uma mãe negra, botar uma filha negra no mundo e lutar pela educação delas. Eu sou filha também de uma mulher negra. Maria, desculpa.
Oi, mãe, tudo bem? Bom dia. Tô indo pra TV aí, então não sei muito bem como vai estar a minha vida, mas eu tô te avisando, tá bom?
Eu sei que vocês estavam na expectativa, eu também. Já faz um ano que a gente não se vê, mas falta tão pouco para vocês se imunizarem completamente, né? Falta só a segunda dose. Então, bora manter a firmeza nesse momento. Daqui a pouco eu ligo para vocês com calma, tá? Amo vocês.
A partir de hoje, filmes como esse vão mostrar que nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Nós somos jornalistas e nós estamos aqui por você, pelo nosso país, cada um de nós. Essa é a nossa missão. É como a gente pode ajudar.
Lindo isso, hein?
Depoimentos fortíssimos, né?
Muito
Fiquei
forte.
Emocionado aqui.
Ô, Emicida, a situação tá tão desesperadora e tão difícil que a última barreira da emoção, que é o jornalista... Tá rompendo também?
Acredito que sim, Fábio, porque, mano, seres humanos, eu fico pensando que durante toda a minha vida, né, eu nunca imaginei que eu ia ser uma pessoa reconhecida, que ia passar na televisão, ia ter uma voz que alcança tanta gente. E o backstage disso é muito louco, né? Porque é muito didático, vamos dizer assim. Você passa a esbarrar com todas essas pessoas e isso vai fazendo com que você... Com todas essas pessoas que levam informação, né? Hoje, pô, conheço, sei lá eu quantos jornalistas. E é interessante que ver que essa trajetória foi me aproximando dessas pessoas que, de alguma forma, também são meus colegas de trabalho aqui no mundo do entretenimento. E... isso foi humanizando cada um de nós e, às vezes, o entretenimento ele desumaniza a gente, né? A exposição dentro da televisão, a fama, né? O reconhecimento, ele desumaniza a gente, né? E as pessoas acreditam que a gente observa a vida de uma distância muito protegida, porque esse reconhecimento também as pessoas pressupõem que ele vem de uma remuneração alta e aí você... ganha dinheiro suficiente para se manter a parte da realidade na qual você vive. Mas a verdade é que a gente está imerso num poço tão fundo, sobretudo nesse momento, que não tem nenhum brasileiro que consiga ignorar a atmosfera que a gente tá atravessando, sabe? Eu, assim como o João falou, eu me emocionei demais com todos esses vídeos, cara. Eu tive que dar uma segurada aqui, dar uma respirada fundo... Eu vi o lançamento da campanha no Jornal Nacional. Eu acho fundamental, mano, que a gente passe a se ver para além dos títulos. Que a gente volte a se entender como ser humano, porque essa é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, sabe? A gente pode ser astronauta, a gente pode ser cientista, a gente pode ser chefe de cozinha, a gente pode ser gari, a gente pode ser professor, mas a nossa primeira vocação é ser ser humano. E o fato da gente ser ser humano, o poder, né, de exercer a humanidade, ele só é pleno quando a gente consegue reconhecer a humanidade no outro, saca? Eu sou muito grato ao jornalismo, mano. Sou admirador de muitas pessoas. Foram muitas as matérias que eu li ao longo da minha vida. Eu troco ideia. E vários artistas, vários músicos, né, mano? Vários cantores de rap. Às vezes eu falo com o Brau, assim. O Brau uma vez me surpreendeu, que ele falou assim, eu queria ser jornalista. Eu falei, caralho, você queria ser jornalista? E eu fiquei pensando, eu também, tá ligado? Porque você vê o Chuck D lá nos Estados Unidos, né? Ele fala no rap do Public Enemy. O Public Enemy é a CNN do gueto. Ele fala isso, tá ligado? Ele pega essa referência de um canal grande de jornalismo lá fora e diz que o rap faz na quebrada é exatamente a mesma coisa, sabe? Então eu entendi ali essa associação que o Brown fez com o jornalismo e fiquei pensando que, de alguma forma, o que a gente faz também é isso, sabe, mano? Isso me faz olhar e ter essa admiração pela profissão mesmo, que é uma responsa você levar a verdade pra dentro da casa das pessoas. Às vezes eu fico também chateado com uma informação que é enviesada, que ela podia ser melhor analisada. Fico muito triste, mas tem muitos profissionais, muitos mesmo, que eu admiro demais e que eu vejo o desgaste. Assim, eu vejo neles um cansaço, uma exaustão, mas também vejo um esforço e uma dedicação absurda para que a gente consiga se munir de informação valiosa para poder sair e enfrentar essa guerra que a gente está enfrentando.
Lembrando que o rapper falou da CNN porque não conhece a Globo News. É. Esse excelente canal de notícias.
Hein? Eu ia falar isso.
É engraçado, quando ele falou CNN, eu nem entendi o que é.
Não me pegou. É. Mas fala, Maju, você queria falar alguma coisa?
Gente, só...
O rapper é a Globo News, é a
Globo News, MC quase se defendeu. Pô, MC, vai cair nessa do Fábio.
Não, e é legal isso que ele falou, porque desglamoriza, né? Essa campanha tira o glamour, assim, da profissão, porque muita gente nos olha, ainda mais o jornalista de vídeo, né, que aparece na televisão, com um certo glamour absurdo. E eu acho que bota mais o pé no chão, que é isso mesmo que a gente tem que ter. Só para ter uma ideia, assim, de coisas cotidianas que eu já passei, poxa, eu procuro ser o mais discreta possível na minha rede social. Assim, ninguém sabe se eu estou em casa, se eu estou no restaurante, eu não posto nada. Mas as pessoas glamorizam tanto o fato de você ser um jornalista de televisão que trabalha com vídeo, que às vezes elas imaginam loucuras. A gente tinha uma amiga da nossa família, minha do meu marido, que foi nos chamar para um jantar na casa dela, e ela ficou cheia de dedos para saber se eu comia estrogonofe, se eu comia batatinha, porque assim, na imaginação dela, desse glamour, que nem era um glamour vendido por mim, é que assim, é uma pessoa cercada de luxo, um jornalista que não é o pé no barro, que na verdade a gente é isso, o pé no barro, né, e que não come nada, e que sai com artistas todo final de semana. Então eu acho que campanhas como essa mostram também o nosso lado, obviamente, humano, e tiram o glamour, porque é uma profissão de muita ralação, é muito pouco glamour e muita ralação por trás, né?
João.
Oi, querido. Me diga agora.
Chute essa bola, levante
joga
na área.
Joga pra mim, solte esse porco desse armário.
Muita gente também fala o seguinte: ah, não, mas aí o jornal gosta de notícia ruim. Jornal gosta de... Porque é isso que dá audiência. Eu, por isso que eu não vejo mais jornal. Porque é só notícia ruim, é só tragédia. Isso aí é se proteger, se alienar, isso é desculpa para não encarar a situação. O que é isso?
Teve uma hora que o Francisco estava falando, falou bonito demais.
Ah, como foi, sempre,
pra variar.
Né?
E uma coisa que ele falou, não, que o jornalista às vezes é visto como mensageiro hoje em dia. Eu digo mais, às vezes, adiciono aí um negocinho, as pessoas... quase que encara o jornalista agora como o criador da notícia, né? Tá fazendo isso porque ele tem interesses escusos. Ele tem interesse.
Porque ele mesmo é criador de notícias.
Claro, ele é criador de notícias. Ele trabalha para uma facção comunista que está tentando tomar... Maju, comunista. Olha a cor que ela tá vestindo, todo mundo sabe. Mas de qualquer maneira...
Hoje quem tá feliz é Damares, MC de azul, ela de vermelho, aí, ó.
Mas é,
a gente... Vermelho.
Isso aqui é puro marxismo cultural. Só um parênteses aqui, só um parênteses.
Nosso tucanão.
Eu adoro quando o João Vicente segura o argumento, sabe? Que ele tava aqui, você viu que ele tava deitado assim, ó? E ele começou a falar, ele falou, Chico, falou bem. Eu amo quando ele faz esse negócio, que ele dá uma tremida, ele segura o argumento, levanta na cadeira e continua.
Ele dá uma tremida. Mas aí, voltando um pouco pra sua pergunta, eu acho que, assim... Duas coisas. Um, a gente vive no Brasil, ou seja, tem pouca boa notícia rolando. Né? Deve ser difícil fazer um jornal diário e falar alguma coisa. O que foi, Maju?
Não, eu fico imaginando como é ser jornalista na Suíça.
É isso. Dinamarca, falam assim, mais um pombo voou de uma árvore para outra. Cada
Portugal,
lugar...
Portugal, a página de polícia de jornal de português é briga de bar.
É isso aí. É o William que pior Bonner, pode acontecer.
William Bonner da Suécia fala, hoje jantei bife.
Exatamente.
Boa noite.
E o presidente tomou um belo banho de mar em Nazaré. Agora, eu acho que notícia ruim, desde que o mundo é mundo, mexe com a gente, né? As pessoas... Bom, eu sou filho de uma família, né? Minhas tias do Sul. Minhas tias do Sul são um capítulo à parte também. Tem uma tia minha... que ela ama notícia ruim de um jeito. Ela chega, se a pessoa espirra, ela torce pra pessoa morrer. Eu lembro que uma vez, eu sei lá, eu tinha uns 12 anos, minha avó teve tendinite, minha avó era um touro de 70 anos, um touro, não tinha problema de nada. Tendinite, teve que operar. Aí eu falei assim, poxa, minha avó tá incomodada que vai ter que operar. Ela falou, meu filho, tu tem que prestar atenção que daqui a pouco tu vai perder a tua avó. Ela tá aí, tu operar tendinite, você já tá querendo dizer que minha avó vai morrer. Mas eu vejo muito isso em muita gente. Gente que gosta. A gente tem um amigo em comum que manda mensagem. Assim, o sobrinho do primo do Obama tem um mal súbito. Ele manda, você viu que o sobrinho do Obama teve um mal súbito? Você fala, que cacete você quer saber?
Gosta de anunciar.
Gosta dessas coisas. É furo de tragédia privada.
É, exatamente. Eu não sei o que é que essa gente tem, gosta tanto disso. Só que aí, nas redes sociais, que é esse lugarzinho que amplia todas as nossas doenças, a gente vê esse comportamento se escalonar para um ponto onde a pessoa joga o narcisismo na morte do outro. Acontece demais. Me dá um constrangimento louco como as pessoas gostam de ser protagonista da tragédia alheia.
É uma forma mórbida de roubar protagonismo.
É uma loucura. Então, a pessoa vai, morre alguém, ou tem algum problema, um acidente... Você vê o perfil, né, da pessoa que faz isso, mas a pessoa corre como um urubu para agarrar aquilo de alguma maneira, para ganhar alguma coisa que não é nem de valor, né? É ganhar alguma coisa ali, um like que seja. E a gente sabe que é isso, porque se quando acontece uma coisa como a Kathleen aconteceu, que eu rolava minha timeline, e é bonito ver que era só ela. Comoção, era uma comoção. Né? Mas assim, queria eu que essa comoção fosse mais prática. Queria eu que as pessoas estivessem indo e fazendo coisa, e doando dinheiro, investindo dinheiro, tempo, dando workshop, quem pode dar workshop, tentando educar as pessoas, tentando investir dinheiro. Porque isso sim é uma maneira de você segurar o problema, como eu seguro o argumento, segundo o Emicida, mas segurar a questão na mão, ter um protagonismo, que seja, tem um protagonismo numa questão que não tem nada a ver com você, mas tem um protagonismo prático. Diga, Maju. Eu sempre quis dizer isso, diga, Maju.
Porque às vezes... Não,
só o William fala
eu
isso.
Eu acho que às vezes também, nessas manifestações na rede social, até que ponto a gente não está falando para convertidos? Porque essa é a minha questão. Porque se você está falando com quem já julga o absurdo que realmente é a morte da Kathleen, né? Uma mulher que estava gerando outra vida e levou um tiro de fuzil, é um absurdo. Mas você está falando para pessoas que acreditam nisso, que dão like, que reverberam isso. Mas e as pessoas que acham que é normal, que ela que não devia estar no meio da confusão? Até que ponto essas manifestações, que às vezes são até oportunistas, geram impacto nessas pessoas? Eu não sei, eu fico com essa dúvida de até que ponto a gente fala para convertidos. Qual é o efeito da minha manifestação sobre a Kathleen, da do Emicida, da sua? A gente não está falando só para a nossa bolha? Eu queria saber onde que isso, a gente estoura essa bolha.
É, para não parecer um papinho de comunistinha que defende bandido, que tá falando mal, né, da polícia. Entra nos lugares, né, nos falsos problemas, nos falsos argumentos. Mas, Maju, eu acho que a gente fala muito para nossa bolha, sim. E isso é uma infelicidade. Ocasionada por essa loucura. Acho que a gente vive num país de 7, 8 bolhas que cada vez se falam menos e nos perdemos nelas mesmo.
Fiquei pensando aqui também em notícia, pensando na coisa do jornal, de ver jornal. Eu queria perguntar pro Francisco, pro Emicida, que tem filho, o quanto...
Eu tô com filho também, te contei?
Ah, é?
É uma graça. É. Inácio, eu chamei. Inácio. Uma coisa mais bonitinha.
Ele limpa a piscina.
Ele coisa mais linda.
Come ostra.
Exatamente. Ele comprou na internet e mandou o link.
Apareceu com 13 anos, falando papai, adorei.
Em que momento a gente e vocês entram, deixam as notícias horríveis, as notícias ruins, chegarem aos filhos? Do Brasil e da vida pessoal, assim... Funciona, sei lá, a Bisa virou estrelinha, e em que momento tem que falar, não virou estrelinha, a Bisa morreu, assim somos todos. Como é que é isso? Francisco, começa.
Vou falar rapidinho, depois o Cidão fala mais. Primeiro, Fábio, eu queria dizer que eu estava vendo o Estúdio I quando a Flávia se emocionou ali, eu chorei muito. Porque esse negócio da Kathleen, assim, eu fico imaginando a posição da Flávia como mãe da Isabela, né? Acho que eu conheço a Isabela, desde pequena.
A avó agora?
Agora é a avó também. É, porque a Isabela teve um filho, nossa, né? O Martim, acho que é Martim que fala. É, Martim. Imagina, acho que a Flávia se viu muito ali,
com
né?
Certeza,
porque a Isabela tem mais ou menos a idade da Kathleen, né? Eu acredito.
Não, e a gente que é, a pergunta do Fábio, a gente que é pai, assim, você cria seus filhos com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta dedicação, e vem a polícia e ceifa essa vida em um segundo. Aqui você dedicou a sua vida toda, e aquela vida que você olha para a Kathleen, né? Parte da comoção, é sempre revoltante e emocionante quando isso acontece, né? Mas aquela mulher grávida, e no auge da sua...
aquela foto que é
a foto
uma
é pura vida.
Só, né? Pura
a foto
vida,
é pura vida. Então tocou muito, eu chorei muito quando eu vi aquele negócio da Flávia, me solidarizo então com a Flávia. Fábio, eu já falei aqui algumas vezes nesse programa da Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa, que é especialista em criança.
Tô quase lendo ela.
E que ela é uma gênia. Para mim é uma mistura de Clarice Lispector com Lacan. Essa mulher é uma bruxa, assim. E ela tem uma perspectiva sobre a relação do que os pais devem dizer às crianças, que sempre me orientou. Para ela, uma criança suporta muito bem a verdade. O que a criança suporta mal é o tabu. É um certo clima de interdito na casa, de sussurros, que quando a criança se aproxima, aquilo subitamente some. Aquilo vai criando uma atmosfera pesada, obscurantista. E isso é que causa na criança uma sensação de fragilização. A verdade, a criança suporta bem. A criança tem uma estrutura, uma saúde emocional enorme. Também porque ela não tem ainda tanta capacidade de elaboração. Mas ela tem vitalidade demais. Então eu tenho uma premissa de adesão quase que incondicional à verdade. É claro que, sem entrar em detalhes excessivamente cruéis e tentando apresentar a verdade, ao mesmo tempo, junto a uma maneira de lidar e transformar a verdade. Isso, em geral, funciona
bem.
Então,
e a verdade da segurança, né? Se você sente a segurança que seus pais estão dizendo a verdade... Pro bom e pro ruim, você está protegido.
Perfeito. Né? Hoje em dia também, você fala uma mentira. E a criança tem acesso à verdade a qualquer momento. A criança escuta isso no noticiário, escuta isso no... E como é que você fica?
Te conhece, te lê, né? A criança te lê, ela tem um negócio...
Pois é, eu tenho um amigo que é botafoguense e o filho dele achava que o Botafogo era o maior time do mundo até aprender a ler. Quando o menino aprendeu a ler, o menino quase se separou do pai.
Se divorciou.
Emicida, teve alguma notícia ruim que você teve que dar para os seus filhos, que você teve que encarar com mais dificuldade, assim?
Acho que notícias que envolvem mortes de pessoas próximas são sempre momentos delicados, mas isso que o Chico falou é uma parada que eu observo com muita clareza, assim, na relação com as meninas. Às vezes eu sinto até que elas têm um preparo melhor do que o meu para receber, porque a relação delas com uma série de pessoas também se dá por menos tempo, né? A gente construiu muitas histórias, a gente viveu muitas coisas e, graças a Deus também, elas nunca perderam alguém próximo do convívio íntimo, assim, como, por exemplo, aconteceu comigo na minha infância, né? E ali, naquele momento, quando eu tinha 6 anos, essa cultura de diálogo aqui que nós temos hoje, parça, não era nada, não era nem ficção, tá ligado? Não existia a menor possibilidade disso acontecer naquela realidade. Então, por exemplo, eu nunca tive uma conversa a respeito da morte do meu pai com nenhum mais velho da minha família, saca? Isso aí foi uma coisa que eu fui elaborando, passando por uma avalanche de sentimentos e, mano, até que eu cheguei na ideia que eu tenho hoje, sabe? Mas é interessante, por exemplo, quando eu converso com a minha mais velha, e uma vez a gente estava passeando em alguma viagem à noite, e ela já tinha assimilado essa história de que eu tinha perdido meu pai muito cedo, e ela só... A gente estava sentado na praia, mano. Aí tinha umas estrelas no céu, ela olhou para as estrelas e falou: daquelas estrelas ali, qual você acha que é o seu pai? Aí eu falei, fila da... 30 anos depois você vai fazer eu chorar com esse bagulho, Zé.
Eu tenho uma pergunta, Sidão.
A gente tá com tempo, hein?
A gente tá com tempo, então, olha, se você quer me silenciar, fala, você me silencia. Então, vem falar
não, ninguém vai silenciar não. João Vicente na minha frente. Ninguém não, vai sério, silenciar tá, João Vicente tá, na minha tá, frente. Já pergunta pra mim, João.
Pra ir pro outro bloco, mas quer perguntar rápido? Se for ping-pong, jogo
não,
rápido.
Uma pergunta profunda. Profunda. Mas eu acho que isso é muito interessante, que é meio perto do que você perguntou.
Ah,
que é uma coisa que é o seguinte, eu vou perguntar.
Eu vou fazer o quê?
Emicida, você, a gente tava falando de Kathleen e tudo. Você tem uma filha já adolescente, né? Imagino que ela seja afetada.
Não, criança, né? Tem 11.
Tem 11, adolescente, chama. Infelizmente eu tenho que usar essa.
Pré-adolescente.
Você é um cara que é muito afetado com essas notícias. Ela provavelmente também, de alguma forma. Como é que você dá a má notícia do racismo, do assassinato do povo preto? Você fala sobre isso com ela?
Essa é uma parada muito foda. Assim, eu não tento criar um ambiente em torno das minhas filhas para que elas deixem de acreditar ou ter medo da experiência da vida delas. Sabe, parça? Eu troco ideia sobre o potencial delas, eu converso sobre tudo que elas quiserem conversar, mas eu também tenho que apresentar essas coisas para elas de uma maneira que eu não faça elas ter medo de sair de casa, saca? Eu tenho que apresentar essas coisas para minhas meninas de uma maneira que elas acreditem que vale a pena viver, porque é isso que a gente tem que ensinar para nossas crianças. Eu tento, se elas me perguntam sobre algumas coisas, é claro que às vezes elas me perguntam sobre algumas coisas, porque... infelizmente, não são poucas as vezes que a gente é bombardeado por notícias ruins envolvendo pessoas pretas nesse país, sabe? E aí eu tento ser franco, tento ser direto, mas também tento não fechar a porta que permite que elas continuem sonhando, porque para mim isso é fundamental. Aliás, a manutenção da fé delas é o que tem feito nascer uma fé em mim que eu acreditava que já tinha morrido também.
Perfeito.